Olá, estamos aqui no Poder Público, o podcast de política do Público. Comigo hoje estão a Leonete Botelho, grande repórter do Público, e outro grande repórter do Público chamado Luciano Alvarez, que esta semana esteve com os motoristas que estiveram em greve, que conseguiram parar o país, conseguiram o seu objetivo de parar o país. Mas finalmente há acordo. Leonete, este acordo foi inesperado? Estavas à espera que houvesse um acordo rápido? Eu, para mim, confesso que foi um bocado inesperado, porque a dada altura, já ontem à noite, já não sabia onde é que isto ia parar, mais ou menos.
É, esta semana foi pródiga em surpresas. Começou por ser uma surpresa os efeitos de uma greve, que não era surpresa, mas que foi uma surpresa social, pública. As pessoas não estavam à espera deste, nem o governo, nem ninguém, destes efeitos. Penso que também o acordo durante a madrugada foi surpreendente. Provavelmente não é por acaso e provavelmente não foi feito em cima do joelho, naturalmente, que terá havido um trabalho de bastidores consistente. Esperemos que seja realmente assim, vamos saber nos próximos dias. De facto foi uma surpresa, mas há aqui alguma habilidade muito especial deste governo que me parece interessante de realçar. Depois de 3 anos e meio de uma gestão muito habilidosa politicamente com os seus parceiros, há agora também a capacidade de se tornar um pivô da solução da paz social, mesmo quando...
Sabes que eu corrigia-te e não diria do governo, diria do ministro Pedro Nuno Santos.
Era isso que eu tinha.
Porque o governo andou um bocadinho à nora nisto nos primeiros tempos. Tu vias entrar e sair em ministros no tema e nas negociações e com medidas avulsas, até que parece que terá sido encontrado ali o ministro certo para resolver o problema. E é outro lado curioso, porque logo ontem de manhã, o advogado do sindicato dizia frequentemente aos jornalistas, estava muito esperançado que a coisa se resolvesse, porque já tinha falado ao telefone 2 ou 3 vezes com o ministro Pedro Nuno Santos e que estava muito esperançado que as coisas se resolvessem. Portanto, a coisa já estava, não começou só naquele processo à noite, começou logo de manhã com os telefonemas do ministro Pedro Nuno Santos para o advogado dos camionistas, que é também vice-presidente do sindicato.
O que também não deixa de ser estranho.
Não deixa,
não é?
Não deixa.
E há aqui um fator que nós também iremos querer perceber nos próximos tempos, que é que advogado é este, que já foi presidente, tanto quanto já se sabe, de uma comunidade luso-francesa, de portugueses em França. Portanto, há aqui uma personalidade que vale a pena explorar e descobrir quem é e porquê. Porque é um advogado como vice-presidente de um sindicato de motoristas de matérias perigosas?
Eu perguntei-lhe isso, como é que ele chegou ao sindicato? Ah, porque conheciam os motoristas que queriam transformar a ascensão no sindicato e convenceram-me a os ajudar, e depois até perguntei, porque os motoristas disseram-me que ninguém no sindicato é remunerado, e eu perguntei ao advogado se ele era remunerado, e ele disse, bem, enquanto o vice-presidente trabalho para o bono, depois nas questões jurídicas que é presente e que tem que resolver, sou remunerado. Ele acabou por me dizer que é remunerado. Mas é uma pessoa de trato muito fácil, é uma pessoa muito disponível. Foi a pessoa que teve sempre disponível para falar com os jornalistas, sempre disponível.
Ele era
para...
o verdadeiro porta-voz.
Era, certo? Era. Ele apareceu muito mais que o presidente do sindicato.
A coisa que me faz também aqui confusão, enfim, pá, é que como é que há um sindicato de materiais pesados e o vice-presidente é um advogado que não é motorista de materiais pesados? Isto é costume. Eu nunca tinha visto.
Pois, eu também, eu perguntei-lhe isso e ele disse, não, foi por conhecimentos que eu tive, que me convenceram...
Uma coisa era ser o homem ser consultor.
Convenceram a ser o advogado do sindicato. E, entretanto, entrou para vice-presidente também, entrou na lista que foi eleições para ganhou e que ela é vice-presidente.
Há aqui uma questão bastante curiosa e que, embora não se possa ainda fazer o nexo de causalidade entre as duas coisas, vejamos, há cerca de 6 meses houve aquele movimento dos coletes amarelos, bastante inorgânico e bastante desorganizado e incapaz de se perceber nem quais os objetivos nem quem eram, mas havia e houve desde o primeiro momento a percepção de que os motoristas de viaturas pesadas eram alguns dos principais protagonistas, tanto que o Presidente da República teve a preocupação de estabelecer um contacto direto com eles para, de alguma forma, também tentar esvaziar. Aliás, nós fizemos na altura a notícia sobre isso, e de facto aquele movimento naquela altura, tal como tinha sido anunciado, não teve nenhuma consequência. Sensivelmente, pela mesma altura, é constituído este sindicato. Eu não estou a dizer que há uma ligação direta entre uma coisa e outra. Estou a dizer que há um caldo de cultura, pelo menos, que talvez possa ter permitido que alguns dos protagonistas que queriam avançar com formas reivindicativas mais
duras,
mas abstratas, talvez tivessem percebido que a melhor forma podia ser, de facto, organizarem-se e fazerem isto de uma forma legal, porque, na verdade, este sindicato existe, é legal, não está...
Realmente houve um pré-aviso.
Houve um pré-aviso.
Só a gente ignorou.
Há 15 dias, a greve está anunciada há 15 dias. Exatamente. Nós sabemos que o Governo e até o Sr. Presidente da República estavam preocupados com uma possível greve, paralisação, corte de estradas do Sindicato dos Motoristas, em geral, não é? Exatamente. E agora há um sindicato particular que reúne mais de 1000 motoristas, os dirigentes falam que este sindicato tem cerca de 700 motoristas num universo de 1000, que é muito, não é? E há uma despreocupação total com uma greve destes homens.
Tivemos todos a dormir, autoridades em primeiro lugar.
Mas é que os jornalistas estivessem a dormir, que as polícias estivessem de alguma forma a dormir, que não lhes compete tomar decisões. Agora, que o governo estivesse a dormir nesta situação, é que me parece um bocado estranho.
Sem dúvida, até porque tinham esta arqueologia, havia este background, havia esta sinalização do risco de um grupo, pelo menos deste, que tinha a ver com esta classe profissional. Aliás, curiosamente, ontem, o Sindicato Nacional de Motoristas emitiu um comunicado em que diz que não enjeita a probabilidade de vir a fazer uma grande paralisação nacional, portanto, aproveitando também aqui
esta onda.
Provavelmente, e aliás como nós escrevemos hoje no jornal, provavelmente o risco de escalada tornou-se real. A partir de certo momento o governo percebeu que já não era só esta questão, que já era bastante grave e já tinha os seus efeitos muito práticos, mas de repente o risco de escalada alarmou o governo. E provavelmente isso terá levado a que entrassem em ação outros protagonistas.
Eu acho engraçado nisto, eu acho que o governo estava absolutamente alarmado, parece-me que a dada altura. Aliás, até houve assim, uma certa descoordenação. E isso tu estavas a falar, esta história de Pedro Nuno Santos é ministro das infraestruturas, tem a ver com estradas.
Certo.
Sim, quem tutela o setor.
Agora, isto é uma questão
ambiente,
de trabalho.
Tutela os transportes, exatamente. A economia, que é uma questão de trabalho.
Eu acho que é uma questão de habilidade.
Não é? Pois, exato.
Não é o Ministério da Habilidade. Será que Costa, cujas relações com o Pedro Nuno neste momento não são as mais famosas, basta saber, enfim. Sim, na realidade o Pedro Nuno já tem um aparelho que já em parte concorre com o de António Costa. Às vezes as linhas juntam-se, outras vezes não, mas que para ser o seu sucessor. E do outro lado não há aparelho organizado, dos outros possíveis candidatos não têm. Portanto, ele ali. Como é que é curioso, eu acho que Costa não teria vontade nenhuma de chamar Pedro Nuno para esta história. Aliás, ele nunca aparece na televisão nos primeiros dias.
Não.
E é obrigado a isto.
É o Ministro da Economia que aparece logo a dar a cara.
Primeiro-Ministro da Economia, Ministro Vieira da Silva, Ministro do Ambiente, Ministro Eduardo Cabrita.
Sim, pois é.
Pode aqui haver aqui vários cenários. Pode ter havido aqui, de facto, houve de facto, como sabemos, um núcleo duro do governo que se começou a juntar e a trabalhar nisto.
Sem dúvida que Pedro Nuno estava lá.
Pedro Nuno estava lá.
A questão não é. Reconhecer
que há uma habilidade específica dele, que foi testada durante 3 anos e meio com partidos que nunca antes tinham estado no governo e que sustentaram uma solução governativa, graças muito à capacidade negocial de Pedro Nuno Santos, que provavelmente se impôs, penso eu que se impôs naturalmente no seio do governo como a pessoa mais hábil para fazer este tipo de negociações difíceis. O que é engraçado aqui é que depois disso que estás a dizer, que o advogado já tinha tido contacto com Pedro Nuno Santos.
E reparei outra coisa, reparei que ele fazia questão de acentuar que o interlocutor dele no governo era o Pedro Nuno Santos. Eu ouvi-o dizer isso em quase todas as reportagens ou as entrevistas que ele deu para dar uma explicação social. Sempre a acentuar o nome do Pedro Nuno Santos. Não é quase a dizer, este é que é o meu interlocutor no governo, não são os outros que também estão aí no terreno. Ele era muito claro nisso.
Eu penso que há aqui também um outro fator, independente de Pedro Nuno Santos, que foi fulcral nisto. Aliás, o Presidente da República hoje já fez saber que reconhece esse grande protagonismo e essa grande habilidade política e mesmo administrativa para gerir este tipo de dossiês. Mas a intervenção do Presidente da República não terá sido aqui completamente alheia a toda esta questão.
Ah, não, não. O Presidente foi muito claro na intervenção que fez. Era quase um aviso, ao Governo de resolvam lá isto, que isto não pode continuar a crescer, não é?
Exatamente. Algo que poderá ter irritado um bocado o Governo. Sabe,
Santos, achei uma coisa curiosa ontem de madrugada, quando ele se dirige aos portugueses através da comunicação social, que é, ele começa o seu discurso por salvar a vitória dos trabalhadores. Eu não sei classificar isto, eu não sei se isto é positivo, se é negativo, se vai dar ânimos a outros para, vamos lá, que o Governo está connosco nestas lutas, nomeadamente dos camionistas em geral, que agora podem ver, peraí, temos ali um mediador porreiro que até salienta a vitória dos trabalhadores, portanto vamos embora lá. Eu acho que ajuda a este amigo, não é?
Eu acho que o amigo Pedro Nuno é uma pessoa, de facto, como diz aqui a Leonete, muito habilidosa. Mas também, de facto, faz parte da ala esquerda do PS. E sendo que acho que o objetivo dele é agora caminhar para o centro e conquistar as pessoas do centro, aliás, estou a ver, acabei de ler um artigo do Carlos Carreiras, que é presidente da Câmara
Cascais,
é do PSD, a fazer os maiores elogios da vida que podia haver Pedro Nuno Santos. Portanto, ele está em sedução em todos os. Mas a solução pode ser positiva. O Carlos Carreiras diz que ele está neste momento a tentar resolver o problema da linha de Cascais. Claro. Se conseguir, será positivo. Mas acho que aqui ele fala, de facto, com a parte do eleitorado que ele vai querer conquistar, que são o povo trabalhador, os trabalhadores. Uhum. Os trabalhadores que alguns já não se revêem nos sindicatos tradicionais.
É o caso, e ele é capaz de ter um caso deste. Eu acho que isto
ele é, capaz de ter este
é mais um sinal que o mundo do sindicalismo está a mudar, não é? Foi muito curioso, era um discurso, era todos, eu ouvi dirigentes e ouvi sindicalizados, gravistas, que ia apanhando, não é?
Claro, claro.
E todos eles falavam, alguns até com muito orgulho, no facto de não terem ligações a nenhum partido político, não terem ligações a nenhum sindicato tradicional, como o GT e a CGTP. Todos eles tinham este discurso. Parece que era combinado que... Não, não, atenção, é preciso dizer que nós não queremos nada com políticos.
Bem, saiu uma sondagem a dizer que o PS e o PSD estão empatadíssimos nas eleições para o Parlamento Europeu. A gente sabe que sondagens são sondagens, mas são como as bruxas, não é? Lazai, lazai. Mas o que é que acham que isto pode ter efeito, pode ter algum efeito? É que isto também é a semana em que ouvimos dizer que o Governo se podia demitir. Uhum. Não nos podemos esquecer que esta semana de Páscoa aconteceu tudo.
Isto
não andou o pessoal só nas procissões, de facto. Acho que foi das semanas de Páscoa mais complexas por causa dos professores. E eu fiquei com as orelhas, apesar de ter sido desmentido, por fonte oficial do gabinete do Primeiro-Ministro, pá, isto não me sai da cabeça.
Na semana passada, agora só para acrescentar ainda mais a dúvidas à tua dúvida, na semana passada foi a semana em que nós assistimos à transformação oficial por todos os partidos de que as europeias iam ser uma primeira volta das legislativas. Portanto, toda a gente já assumiu isso.
Sim,
não
quando
é?
O Primeiro-Ministro pede um voto de confiança. Exatamente. No Governo, está a assumir claramente que isto é uma...
Portanto, toda a gente assumiu isso. Portanto, isto acrescenta, de facto, aqui, poderá ter passado pela cabeça de alguém no Governo, vamos dizer assim, poderá ter passado, que provavelmente poderia ser benéfico para o Governo ir já a votos. E, portanto, daí aquela ideia, bem, podemos nos demitir e vamos já a votos com os europeus e tratamos já disto tudo ao mesmo tempo.
Mas isso não é possível legalmente. Já
exatamente, neste momento é completamente impossível. Mas, quer dizer, eu estou só a dizer que poderá ter passado pela cabeça de alguém. Agora, há aqui uma coisa muito interessante em relação às sondagens e também em relação... a esta questão, que esta sondagem é anterior a toda esta questão.
Certo. Eu acho que isto pode ter um impacto. Tu também achas?
Acho. E se fosse feita, se tivesse sido feita na terça-feira, tinha um impacto. Se for feita hoje, tem outro. Portanto, temos aqui uma oscilação muito grande de tendências. Agora, aquilo que me parece bastante consistente na evolução das sondagens é, por um lado, o PS a perder terreno desde janeiro, sensivelmente. Desde que apresentou oficializou o seu candidato. O PSD a beneficiar do efeito contrário da candidatura de Paulo Rangel, a subir. Mas também com o Rui Rio a ter uma postura de oposição mais como a oposição gosta. Mais crítico do governo, mais assertivo. Agora, não há ainda nenhuma sondagem, e eu duvido que haja, que venha a dar a maioria à direita. Porque o que nós temos também, apesar da queda do PS, é uma subida tanto do PCP como do Bloco de Esquerda, que juntos já somam cerca de 20%. E a forma muito interessante como a esquerda se comportou ontem, no debate quinzenal, nomeadamente com o silêncio absoluto de Jerónimo de Sousa sobre a greve dos combustíveis, é uma mostra, para mim, inequívoca, de que ambos foram, têm uma solidariedade indefectível com o governo e que estão apostados em ficar. E que o governo está apostado em mantê-los como parceiros numa solução governativa após eleições. Portanto, mesmo que o PS deixa, mesmo que o PS venha a repetir o mau resultado de 2015.
Eu acho que tens toda a razão,
Leonete. Mas esta semana percebemos outra coisa também, que foi uma notícia do Público, que as coisas andam torcidas na campanha do PS entre o próprio candidato, a direção dos candidatos e a direção do partido, e que há umas queixas, há pouca participação política, portanto já se começam, ainda não acampou, começou a campanha oficial, já se começam a arranjar culpados para alguma coisa.
O PS, não é? E as campanhas tiveram sempre um azar.
Sim, sempre foi uma coisa
tanto
que...
Tanto que António Costa perdeu as últimas eleições, embora a gente já não se lembre muito, porque entretanto o homem conseguiu formar governo.
E já não é a primeira vez que um candidato, ou seja, as europeias, seja, ou se queixa que o partido não o apoia, e que precisa de mais apoio, e que precisa de mais gente. Mas é já um sinal que as coisas também já estão torcidas ali na campanha.
Obviamente, não é? Obviamente. Eu acho que é um sinal absoluto que as coisas estão torcidas. Quer dizer, para já António Costa, ao nomear Pedro Marques, criou também algumas irritações internas, não é?
Internas, portanto, exatamente.
Até porque Pedro Marques não era assim o candidato óbvio.
Pelo contrário.
Pois,
pelo contrário,
ninguém estava à espera.
Podia-se antecipar que seria um candidato que iria fazer perder o próprio partido, porque não tem perfil de candidato, não tem um perfil político forte no sentido de candidatura, de fazer discursos, e sobretudo não é reconhecido pelos portugueses como
e ainda
alguém.
Por cima, foi substituído no ministério que ocupava por um ministro que até começa a fazer uns bralharetes.
Bem, sim, diz o Carlos Carreiras.
Está tudo a correr mal.
Diz o Carlos Carreiras que é da oposição, uma pessoa até fica parva. Justo que acabei de ler aquele. Que é isto? É. Uma pessoa fica parva. Sim, isso eu acho que vai ser. Estas eleições são sempre complicadíssimas para os partidos.
Mas agora eu gostava de voltando aqui à questão, tu estavas a dizer, e bem, que o Pedro Nuno Santos, que é conotado com a ala esquerda do PS, que está a fazer,
sim,
um caminho
e
para
daí
o
acho que aquela expressão que o Luciano disse, a coisa, ele é. Vitórias dos trabalhadores, ele tem que estar ao lado dos trabalhadores.
Nós não estamos habituados a ver um governo que atua como mediador, portanto, tenta unir as partes, tenta resolver problemas, depois dar a vitória a uma parte.
Não, ele não, deu a deu, todas, deu a foi todos. Muito salomónico.
Não, mas só começou por só dar a vitória dos trabalhadores.
Mas por aquilo que eu sei dos bastidores desta negociação, a parte mais inflexível no
foram
início
os patrões.
Foram os patrões. E os patrões recusavam-se
a fazer mesa,
qualquer negociação que fosse enquanto não parasse a greve.
E conseguiram. Na realidade, ganharam os patrões nesse
não,
aspecto.
Não, não, não. Ganharam todos. Portanto, a habilidade de quem negociou,
todos.
De quem lhes apresentou esta proposta de solução é que é muito interessante.
Exatamente. E talvez, agora estou-me a lembrar aqui ao Calhas, é que de facto os patrões faziam essa questão que só quando parasse a greve é que se queriam sentar
mas
à mesa.
Mas a verdade é que eles não negociavam nos últimos 10 anos.
É
não é? Portanto, esta era mais uma forma de dizer que não negociavam. Ponto. E agora foram obrigados
mas
a sentar-se a negociar.
Mas vão ter que dar alguma coisa aos trabalhadores. Esses homens estão muito terminados. Eles próprios ficaram surpreendidos com o sucesso que tiveram. Não esconderam essa surpresa. E se não lhes derem alguma coisa, eles vão voltar à greve.
Claro. Mas eu gostava
estavam
também...
terminados a levar a greve até às últimas consequências.
De dizer aqui algo que me parece que é outro dos protagonistas, com as devidas distâncias, mas outro dos protagonistas desta crise, e que é de facto o Presidente da República. O Presidente da República, que tem sido muito criticado nos últimos meses, por tudo e por nada, aliás, como ele também se põe a jeito, porque fala por tudo e por nada.
Mas também agora parece que se tornou moda de dar umas.
Não, exato, mas independentemente disso, não é? Ele teve a preocupação de dizer duas coisas que eram muito importantes. Porque de facto o governo estava até esse momento a dizer que aquilo era um conflito entre privados.
Sim, o governo fez esse disparate enorme.
E é possível, pelo menos possível, que politicamente fosse um discurso para fora enquanto tentavam encontrar pontos por dentro, porque dizer que estavam a tentar e não o conseguir era pior do que não dizer nada e conseguir.
Sim,
que foi o que fizeram. Mas a intervenção do Presidente da República veio, de alguma forma, deixar bastante claro o que é que era preciso fazer, e o governo faz exatamente o que Marcelo disse. A questão é saber se Marcelo o disse porque sabia que aquilo já estava em curso e, portanto, sinalizou antecipadamente aquilo que já sabia que poderia vir a acontecer e que ele esperava que acontecesse, ou se é uma, mais uma pressão que é posta sobre o governo. Eu sobre isso não tenho muitas certezas. Mas
eu acho que o Presidente colocou pressão sobre claro o governo.
Claro que colocou. Publicamente, sim. Eu só estou aqui a pensar se, como já aconteceu em tantas outras circunstâncias...
Seria combinado. Combinado.
Não é bem combinado, é aproveitar. Portanto, eu já assisti no terreno, sabendo que o Presidente tem informação privilegiada do governo, a antecipar publicamente... com ou sem combinações prévias, eu penso que a maior parte das vezes sem, a antecipar publicamente um resultado que ele quer, mas que ele sabe que já está a ser perseguido pelo governo. Portanto, e isso pode ser um motivo de irritação para o governo, mas na verdade, aquilo que todos nós dizemos, todos os comentadores e analistas dizem, que Marcelo anda com o governo ao colo porque quer os votos do PS nas próximas eleições presidenciais, eu acho que há aqui um outro fator que não é despiciando e que serve, ao contrário, exatamente o governo nas mesmas proporções, que é, Marcelo também dá ao governo, sempre deu desde o primeiro momento, o apoio ao centro que ele não tinha com um governo tão à esquerda como este.
E as pessoas valorizam isso.
Beneficia e vai continuar a beneficiar, e nesta história também, beneficia desse apoio ao centro. E vai beneficiar também nestas eleições e nas próximas. Ou seja, aquilo que Marcelo espera do PS, Marcelo dá desde o primeiro momento ao PS. Portanto, é uma relação de win-win que eles alimentam ambos, embora com algumas tensões que às vezes poderão ser mais aparentes do que reais.
Pois, há tensões e haverá, e algumas serão mais aparentes que reais, mas Marcelo é um dos cimentos da geringonça. A geringonça, ok, faria o seu caminho, e Marcelo ajudou a consolidá-la, ajudou a torná-la, ela era legítima do ponto de vista constitucional e do ponto de vista legislativo, tudo o que tu quiseres, mas há uma legitimidade política e Marcelo ajudou, não achas?
Acho sem dúvida. E que o centro-direita não esconde a sua irritação por causa disso.
O centro-direita bate diariamente, todos os dias, Marcelo.
O centro-direita tem um problema que o PS não tem, que o PS e o Pedro Nuno Santos é a maior prova viva disso. O centro-direita não soube, nunca, e sobretudo agora nas últimas décadas, não soube criar elites jovens a um nível e a dar-lhes o protagonismo, a responsabilidade e a apostar nelas e a criar sucessores para o futuro, como o PS fez. O PS tem Pedro Nuno Santos, é agora ministro, o Pedro Nuno Santos está há quase 20 anos, estava há 15 anos no Parlamento como deputado, foi líder da JTS e ele, Duarte Cordeiro, Fernando Medina, Catarina, portanto, há toda uma que eram o grupo dos jovens turcos, que agora já não são nem jovens, nem turcos.
Exatamente.
Não é? E que são jovens já muito não são. Sólidos, são políticos muito sólidos e que dão uma garantia de futuro ao PS que o PSD neste momento ainda não tem. E isso irrita profundamente o Presidente da República.
Tem base ideológica. Tem base
o Presidente custa-lhe que a sua família política esteja esfrangalhada.
Exatamente.
Não é?
Tem alternativa. Continua a não ter aquela alternativa forte que ele
mas
tem.
Mas a família política do Presidente acha que o Presidente é um dos principais responsáveis para a geringonça estar a funcionar porque anda com a geringonça.
Porque
com
também, em parte. É que o problema
não,
é que a verdade.
Nós sabemos
é
todos que é isto que o PSD pensa e que o CDS pensa.
Sabemos.
O Presidente da República
os maiores críticos
é o
colinho
da geringonça. É isso que eles pensam. De facto.
Mas enquanto o CDS soube aproveitar a boleia deste presidente e colar-se a ele em muitas iniciativas e fazer oposição a partir da posição do Presidente da República, o PSD nunca.
Pois
nunca
o PSD entrou numa
também
depressão.
Também nunca, porque exatamente.
É uma depressão
nem com o Passos Coelho, nem com o Rui Rio.
O CDS é fácil fazer isso. Agora, o PSD,
mudaram de líder rapidamente.
É o partido
tinha uma líder jovem, lá
exatamente.
Está. O CDS também criou quadros jovens.
Exatamente.
Tinha a Assunção, como poderia ter não sei quem. Mas é o que tu estás a dizer, o PSD, tu olhas para ali e vês o deserto. Eu vejo o deserto, custa-me imenso.
E é por isso que as sondagens, embora possam não ser neste momento muito positivas, penso que ainda não estamos perante nenhum turning point em que possa haver uma mudança de profunda.
As coisas vão começar agora, é que as coisas vão começar. Vai passar
então,
a Páscoa, vai passar
o
25
de
Abril.
Acham que o PS se vai aguentar sem ser por poucos? Também não sabemos o que é que vem aí, enfim, a nossa vida é de ficar à espera do inesperado.
É a abstenção.
Sem dúvida. Agora, o pouquinho nestas circunstâncias não vai ter significado, porque primeiro porque não temos ninguém a reivindicar o poder no PS.
Sim.
nem no PSD neste momento, portanto, até às legislativas, estas vão ser de facto um treino, um aquecimento para as legislativas.
Mas são muito importantes essas eleições e eu espero sinceramente que os partidos saibam, tenham um discurso e tenham umas campanhas eleitorais que chamem as pessoas a votar.
Agora, digo uma coisa.
A abstenção nas eleições europeias, os números da abstenção nas europeias são dramáticos.
Mas eu acho que o PS e os partidos em geral cometem um erro ao dizer que isto é uma primeira volta das legislativas, esvaziando a importância das europeias. Porque se o primeiro-ministro, se o António Costa surgisse a dizer eu escolhi Pedro Marques porque isto é são umas eleições para o Parlamento Europeu e é com quadros sólidos de conhecimentos técnicos que nós queremos ter para negociar os dossiês importantes nos próximos 5 anos em Bruxelas.
Mas eu começou por dizer isso, depois disse outra.
Depois mudou. Não é?
Portanto, eu disse isso e disse outra. E é, pronto, foi ele que...
Agora, eu não sei se nós não temos o risco que ele estava a dizer, que o Luciano estava a dizer há bocado, é que até... não só às europeias, mas até às legislativas, não tenhamos mais 3 ou 4 situações que repliquem os enfermeiros, os professores,
os
estivadores e os motoristas. Portanto, realmente, o governo tem que começar a agir na gênese e não esperar para, como dizia a Assunção Cristas, correr atrás do prejuízo. Porque desta vez saiu-se bem, nem sempre se sai bem e as provas estão à vista.
Camaradas, amigos.
Resta-nos dar uma boa Páscoa a todos.
Uma boa Páscoa a todos.
Com família, com petiscos.
com gasóleo. Com cordeirinho. Temos gasóleo. Há vemos gasóleo. Leonete Botelho, Luciana Alvarez. Ana. Até para a semana.
Ana, obrigada.
Boa Páscoa.
O público fica no ouvido.